UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
São 3 horas e 33 minutos, esse é o Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa, comigo Felipe Sartoretto.
E comigo Michele Bruck, boa tarde. Olha só, Felipe, na última semana o site Twitch foi comprado aí pela empresa americana Amazon por quase US$1 bilhão. O site é um espaço de compartilhamento de jogos online na ferramenta aí de live streaming, onde os usuários podem compartilhar instantaneamente o que estão fazendo durante o jogo. Enquanto alguns usuários podem transmitir suas partidas e conselhos das jogadas, outros podem aí assistir e aprender sobre os games.
E para saber mais sobre o assunto, a gente conversa agora com o professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, o Wagner Meira. Boa tarde, professor.
Boa tarde, boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigado aí pelo convite.
Valeu. Professor, a gente falou um pouquinho, mas explica melhor o que, que é esse live streaming aí de jogos, né?
Ele seria realmente uma transmissão ao vivo da tela que o jogador está vendo. Então, você tem esses jogos online, né, esses jogos massivos de múltiplos jogadores simultaneamente, e esse site ele explora esse recurso de permitir que aquele jogador ele transmita tudo que ele está vendo na tela dele, as jogadas que ele faz, e inclusive ele pode fazer acrescentar um áudio, né, no sentido de fazer uma narração sobre como que ele está conduzindo aquele jogo.
E qualquer um pode transmitir? Tem que ter um
qualquer
servidor?
Qualquer um, eu acho que basta você ser um usuário registrado, você pode começar a transmitir.
A gente está acostumado a sites de vídeos, tipo YouTube ou Vimeo. Qual que seria a diferença desse tipo de transmissão? São só transmissões ao vivo ou tem também coisas gravadas?
Eu acho que ele permite coisas gravadas, mas não são essas que fazem maior sucesso, não. Tá? Isso vem sendo tratado, né, não só na comunidade técnica, mas na comunidade web em geral, pelo que está se chamando de esporte eletrônico ou e-esporte. Tá? Então, da mesma forma que você tem diversas pessoas que assistem futebol e todos os outros esportes, algumas pessoas defendem que isso é um novo tipo de esporte, ou seja, aquele jogador de jogos eletrônicos que tem destreza, que tem habilidade e que as pessoas gostam de assisti-lo jogando.
Agora, professor, quais tipos de jogos são compartilhados?
Todos, todos. Na verdade, uma das coisas que o site possui é um ranking, né? Tipo uma ordem dos jogos mais populares, os jogos que tem mais pessoas interessadas, e essa ordenação ela varia muito ao longo do tempo conforme a popularidade dos jogos. Então você percebe assim, grandes massas de usuários que vão e vêm em torno dos jogos, e isso mudando ao longo do tempo.
O senhor falou aí do ranking. Quais são os jogos que têm mais acesso?
Eu, a última vez que eu ouvi, tinha um que chamava o World of Warcraft, tem um que chama StarCraft, mas isso muda muito e é muito dinâmico. Tá? Eu nunca vi uma análise assim de longo prazo sobre quais são os jogos mais populares, mas todos esses jogos aí, que não só crianças e jovens, mas muitos adultos, jogos com frequência, eles estão presentes lá.
Certo, agora são 3 horas e 37 minutos, você está no Expresso 104,5, estamos conversando ao vivo com o professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, Wagner Meira, sobre a transmissão de jogos aí online, principalmente tendo aí a plataforma Twitch, que foi comprada pela Amazon. Professor, o Twitch é o pioneiro disso? O que ela tem de diferente? Existem outras plataformas?
Ele, eu acho que ele é um dos pioneiros. Eu não me recordo de uma outra plataforma que tivesse o mesmo apelo. Tá? Com certeza ele se tornou mais popular, né? Tendo em vista a adoção dele, não só por aficionados, mas também pelos chamados streamers, né? As pessoas que transmitem os jogos. Na verdade, é um novo nicho, né? Uma coisa interessante, nós já fizemos alguns trabalhos que avaliam esse nicho. Ele é um novo nicho no sentido de que você tem toda uma economia girando ali. Tá? as pessoas que transmitem vídeos, elas usam aquilo ali, muitas vezes, assim, quando a pessoa não é, entre aspas, um profissional, ela quer divulgar o que ela fez, tem uma coisa assim de ego, mas tem muita gente que usa aquilo ali como exatamente marketing para ações comerciais, né? Ou seja, eles vendem tutoração, eles vendem macetes de como vencer nos jogos, como evoluir. Esses jogos são jogos de longa duração, normalmente, que as pessoas passam dias, semanas, meses jogando para conseguir o que eles chamam de zerar o jogo, né? De chegar até o fim da saga que é colocada pelo jogo. E existe toda uma economia no entorno do Twitch TV, tá? De pessoas que querem, né, de alguma forma oferecer serviços, outras pessoas que ou estão simplesmente assistindo ou querem adquirir serviços, e o próprio Twitch TV, que também funciona como uma plataforma baseada em propaganda.
Uhum. Professor, na opinião do senhor, a compra do site pela Amazon muda alguma coisa?
Eu não consigo estimar assim a longo prazo o que muda. A curto prazo, com certeza, não, porque eles vão, né, precisar de um tempo para entender e ver como que isso entra nos planos de negócio da Amazon. Com certeza, ele tem uma característica interessante, que é o tipo de demanda que ele coloca e o tipo de entretenimento que ele significa, tá? Então, com certeza, isso pode, ele pode ampliar a sua atuação e talvez oferecer mais recursos, etc. Eu não acredito que no curto prazo vá mudar o modelo de negócio, porque isso poderia ser desastroso em termos do grande patrimônio do Twitch TV, que é exatamente a comunidade de usuários que ele carrega, tá? Então, um dos aspectos interessantes desse site é que ele não é apenas um site de streaming. Associado ao streaming, você tem toda a questão de grupos de discussão das comunidades de aficionados pelos jogos, de discussão se eles concordam, se eles não concordam, se eles acham que o jogador fez bem, se fez mal. Então, ele é uma rede social no entorno de jogos. E é interessante que ele conjuga tanto essa parte da transmissão do jogo, quanto a parte da rede social dos usuários, né, dos praticantes daquele jogo.
Agora, professor, essa negociação aí, a compra pela Amazon do Twitch...
Quase um bilhão
de dólares. Foi um valor estimado aí em quase $1 bilhão. É um valor bem sugestivo. Por que um site desse é tão caro?
O site em si não deve ser caro, não, tá? O que é caro é exatamente o que eu mencionei, é a quantidade de usuários, né, que ele já congrega. Ou seja, o modelo de atuação, o modelo de funcionamento é o hábito, né? O que eles estão vendendo aí, na verdade, é o hábito, a comunidade de usuários e o modelo de interação que eles criaram e implementaram. Eu acho que tecnologicamente, obviamente que ele tem alguns desafios para dar conta da demanda, do volume, mas não é esse o grande valor dele. Ele não tem nenhuma tecnologia extremamente avançada, arrojada, algo assim inteligente. Ele tem que dar conta do volume de usuários que lá estão, mas o principal é exatamente eles devem ter analisado que os usuários gastam, né, alguns usuários gastam algumas horas por dia nesse site, voltam todo dia, talvez tenham um padrão de consumo, né, aplicam nos anúncios que são colocados no site, alguma coisa assim.
E sites como esse, professor, eles têm muito acesso aqui no Brasil? Já pegou essa onda aqui no Brasil?
Já pegou. Você tem... Inclusive, eu conheci, né, uma certa vez que a gente estava fazendo uma análise do comportamento dos usuários desse site, eu conheci dois né, jovens aqui de Belo Horizonte que eram streamers e que tinham todo um modelo de negócio e de fazer dinheiro com o site.
Professor, uma das coisas que impulsiona também essa questão do Twitch é o crescimento desses campeonatos de jogos online. Uma equipe brasileira chegou pela primeira vez ao Mundial de League of Legends. Pois é, o Como que está esse mercado também? Tem eventos, inclusive, presenciais, né? Grandes eventos.
Sim, eu
de
acho
finais.
Que, você vê, é essa emergência do que está se chamando do e-sport, né? Do esporte eletrônico. Então, o que era uma coisa solitária, né? Ela, de repente, ela passa a ser uma coisa coletiva, né? Das pessoas até se reunirem para ver jogadores, seja online, seja presencialmente, de haver campeonatos, obviamente, para promover que as pessoas pratiquem cada vez mais. Então, tem realmente um movimento amplo, não só no Brasil, como no mundo todo, de emergência do que se chama desses e-sports.
Na Ásia, a gente já vê aí jogadores profissionais com uma carreira. Aqui no Brasil, já dá para dizer que ser um atleta eletrônico é uma profissão?
Eu acho assim, eu não sei, eu não chamaria de profissão, né? Pode ser uma ocupação e uma fonte de recursos, né?
Uma carreira, digamos assim.
É uma carreira. E aí eu acho que varia muito, assim, eu não sei quanto que nós já temos solidez em termos do sustentabilidade dessas pessoas, né? Que, uhum. que se dedicam a isso. É uma coisa que ainda está muito numa lógica amadora, que ele faz algum dinheiro, mas aquilo não é suficiente. Eu sinceramente, eu não tenho esses números. Eu nunca vi, assim, nenhum estudo dizendo quantas pessoas vivem de jogos ou coisa do gênero.
Certo. Professor, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativo. Uma boa tarde.
Obrigado pelo convite. Uma boa tarde.
Tchau.
Maravilha. Então, a gente acabou de conversar aí com o professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, o Wagner Meira Júnior, sobre sites de streaming de partidas de jogos online. Lembrando aí que na última semana o portal Twitch foi comprado pela Amazon pela bagatela, Sartoretto, de $1 bilhão de dólares.
Mas pelo tanto de gente que fica pendurado aí na plataforma, vale um dinheiro esse
negócio. Acabamos
de
entrar no site, estamos falando isso mesmo. Imagina uma marca aqui, por exemplo, cara, 5 horas e a sua marca piscando na cabeça. Bom, para você saber mais aí sobre o portal, www.twitch.tv.
Exatamente, Twitch se escreve T-W-I-T-C-H, aí, twitch.tv.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.